Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É o Falando de Contas, de volta na sua Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, direto do estúdio da Rádio Câmara Manaus. Eu me chamo Aleph Pen e ao meu lado está Pedro Souza. Temos também um apoio técnico de Itelvino Gomes na operação do programa, que é o primeiro do ano de 2024. Não é isso, Pedro? Bom dia.
Exatamente, Aleph. Bom dia, ouvintes. Retornamos para a primeira edição do Falando de Contas do ano de 2024, mas sempre trazendo os principais assuntos que fizeram parte da semana da Corte de Contas Amazonense.
É isso mesmo, Pedro. E lembrando que a partir de agora, o Falando de Contas é toda sexta-feira pela manhã. Então se preparem para começar o final de semana bem informados.
Vamos explorar os relatórios, as decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre a fiscalização e o controle dos recursos públicos do nosso estado.
Gostaríamos de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou espaço na grade da Rádio Câmara Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente, Aleph, e agradecemos também às diretoras de comunicação do TCE, a Mariana Sodré e a Diane Brissol, que selecionam as pautas que você ouve semanalmente conosco.
Neste espaço também divulgamos as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
Inclusive, vale destacar, Pedro, para os nossos ouvintes que eles podem interagir e seguir o nosso programa por meio das redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e também no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode inclusive fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph, vamos agora às notícias da semana.
Tribunal de Contas do Amazonas institui a Ouvidoria da Mulher.
Tribunal de Contas adere ao projeto Comunica para a Modernização das Ações de Comunicação.
O ouvidor do TCE Amazonas toma posse como vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, em Brasília.
Tribunal de Contas alerta governo e prefeituras sobre aumento de casos de Covid-19.
5 boas práticas de fiscalização e controle do TCE são destaque entre tribunais do país.
Auditor do Tribunal de Contas, Alípio Reis Firmo Filho, é empossado no Conselho Fiscal da Audicom.
Equipes do programa Blitz TCE realizam inspeção na FCCOM.
E daqui a pouco conversaremos com o auditor de controle externo da SESEX, do Tribunal de Contas do Amazonas, Paulo Renan Rodrigues de França.
Exatamente, Pedro, ele irá conversar conosco sobre o planejamento da SESEX para o ano de 2024 e também falará sobre alguns programas que já estão em desenvolvimento no controle externo do Tribunal.
Mas agora vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E para você que sintonizou o seu rádio neste momento, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. A sua sugestão pode inclusive virar notícias no Falando de Conta.
Exatamente, Pedro. Vamos agora ao nosso boletim de notícias.
Tribunal de Contas do Amazonas institui a Ouvidoria da Mulher. A repórter Flávia Rezende traz mais informações.
Após iniciativa da presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, o Pleno aprovou a criação da Ouvidoria da Mulher no âmbito da Corte de Contas. A criação do setor específico no Tribunal para casos relacionados à violência contra a mulher foi aprovada por unanimidade pelos membros do Pleno durante a quarta sessão ordinária.
A evolução legislativa concernente ao combate de todas as formas de desigualdade de gênero e de violência contra a mulher, faz-se necessária a criação por lei desta ouvidoria, com o objetivo de fomentar políticas públicas efetivas e com o propósito de fortalecer a defesa dos direitos fundamentais das mulheres.
A criação da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Amazonas atende a uma das iniciativas anunciadas pela presidente à época da posse do atual corpo diretivo, ocorrida em dezembro do ano passado.
A forma que será criada, a forma que será executada, será da melhor forma possível por conta da confiança que tenho em Vossa Excelência. Então, conte com meu apoio e com meu voto favorável para a criação da Ouvidoria da Mulher no nosso Tribunal de Contas.
A minuta do projeto prevê que o setor deve ser composto de uma diretora, duas assessoras e uma assistente, além de uma ouvidora, a escolha da presidência para o mandato de 2 anos. O assunto foi colocado para discussão durante a reunião plenária e aprovado por unanimidade pelos membros.
Eu não só louvo como parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa, eu, defensor intransigente que sou dessa causa, dentre outras razões, pelo fato de ter sido criado exclusivamente por uma mulher. E sempre tive ao meu lado figuras femininas muito fortes e aprendi a conviver com elas e respeitá-las.
TCE Amazonas adere ao projeto Comunica para a modernização das ações de comunicação. Nosso repórter Lucas Silva traz mais informações.
A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, assinou nesta segunda-feira, em Brasília, o termo de adesão ao projeto Comunica, idealizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, para modernizar, otimizar e melhorar as ações de comunicação das Cortes de Contas em todo o país. Além da conselheira presidente, o TCAM também esteve representado no evento pelo ouvidor da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, pelo coordenador da Escola de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo corregedor, conselheiro Josué Cláudio Neto. Ao aderir ao projeto Comunica, o TCE passa a adotar as iniciativas propostas pela ATRICOM sem custo adicional à Corte de Contas do Amazonas, em um conjunto de iniciativas para modernizar a comunicação institucional e ampliar o relacionamento com a imprensa local e nacional e com a sociedade. O projeto Comunica foi financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e busca mapear as necessidades das unidades de comunicação dos tribunais de contas para, em seguida, promover mentorias online, treinamentos com especialistas e até a entrega de planos de comunicação individualizados e personalizados de acordo com a realidade local. Para o presidente da ATRICOM, conselheiro César Miola, o projeto Comunica pretende utilizar a comunicação pública como um instrumento da transformação, de educação e de desenvolvimento social, qualificando as informações que são oferecidas à população e instruindo sobre os serviços públicos a ela disponibilizados. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a informações do controle externo, promover a transparência e a prestação de contas, além de ampliar a participação da sociedade nas decisões dos tribunais. No TCAM, a modernização da comunicação institucional na gestão da conselheira Yara Amazônia Lins inclui ainda a reformulação da política e do plano de comunicação, a criação de um novo manual de identidade visual, a modernização e utilização das redes sociais institucionais, bem como das ferramentas comunicacionais para diálogo com gestores, servidores e a sociedade, bem como uma nova rotina comunicacional de divulgação de ações e atividades da Corte de Contas.
Ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas toma posse como vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, em Brasília. A nossa repórter Tereza Pinheiro esteve presente e traz as informações.
Em solenidade que reuniu autoridades do sistema de controle externo de todo o país, o ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, tomou posse em Brasília como vice-presidente de desenvolvimento institucional do Instituto Rui Barbosa, IRB, para o biênio 2024-2025. A cerimônia foi acompanhada, entre outros, pela presidente do TCEAM, conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos, pelo corregedor do tribunal, conselheiro Josué Cláudio Neto, pelo coordenador da Escola de Contas Públicas do TCE Amazonas, conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo secretário-geral de administração da Corte de Contas Amazonense, Antônio Rosa Júnior. Também prestigiaram a solenidade o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, ministro Bruno Dantas, e o ministro Benjamin Zimler, além de gestores do Poder Executivo Federal e membros das Cortes de Contas do Brasil. O conselheiro do TCEAM, Mário de Mello, já ocupava o cargo no biênio 2022-2023 e foi reeleito para compor a chapa encabeçada pelo conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Pontes, presidente do Instituto. O IRB é uma organização civil, sem fins lucrativos, fundada em 1973 pelos Tribunais de Contas do Brasil. O Instituto é o braço pedagógico das Cortes de Contas brasileiras, tendo como função primordial aprimorar as atividades exercidas pelos Tribunais de Contas por meio da promoção de estudos, pesquisas, capacitações, seminários e congressos.
Tribunal de Contas do Amazonas alerta governo e prefeitura sobre o aumento de casos de Covid-19. Nossa repórter Flávia Rezende traz mais informações.
O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Secretaria de Controle Externo, emitiu um alerta ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado de Saúde e às prefeituras municipais em função do aumento de casos de Covid-19 no Amazonas nos primeiros meses de 2024. O documento publicado no Diário Oficial Eletrônico destaca a necessidade de adoção de medidas preventivas e reforço dos programas de tratamento de síndromes respiratórias na área da saúde. Entre as medidas recomendadas pelo órgão técnico do tribunal estão a realização de campanhas de conscientização sobre os protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscara e higienização correta, implementação de programas de testagem e rastreamento da contaminação e continuidade da vacinação de forma eficiente. Também foi destacada a necessidade de se avaliar frequentemente a eficácia das medidas que estão sendo realizadas pelos órgãos de saúde estadual e municipais, além de monitorar a capacidade operacional dos hospitais e unidades de saúde, visando uma organização antecipada para resposta a um potencial aumento de casos. As recomendações do TCE visam fortalecer de forma preventiva a capacidade de resposta do sistema de saúde às demandas emergenciais, possibilitando uma atuação eficaz e efetiva. O alerta pode ser consultado na íntegra em doi.tce.am.gov.br e foi elaborado pelo Departamento de Auditoria em Saúde da Corte de Contas.
Aleph, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus. Voltamos já já com mais notícias.
Rádio Câmara, a sintonia que faz história.
Aos sábados, a partir das 11 da manhã, aqui na Rádio Câmara, você acompanha o programa Câmara em Acordes. Programa musical com os maiores sucessos da MPB.
Quando penso em você, vem, morena, ouve comigo essa cantiga.
Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez.
Câmara em Acordes.
E o dia amanheceu.
Danilo Boniek vai contar sobre o processo de composição de clássicos da música popular brasileira. Programa Câmara em Acordes.
Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar.
Ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, as sessões, os discursos, as votações e as homenagens. O debate, os acordos, a polêmica, a reação. O trabalho do seu representante. Acompanhe, segunda a sexta-feira, direto do plenário Ulisses Guimarães.
Trabalho escravo. A vida humana não está à venda.
Manter o trabalhador sob vigilância, reter os seus documentos ou objetos pessoais, dificultar ou impedir o uso de qualquer meio de transporte com o fim de mantê-lo no local de trabalho é crime. Todo trabalhador tem o direito a um trabalho decente e digno.
O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
Aumente o volume e se prepare para uma aventura geek como nenhuma outra no Zona Gamer. Todas as sextas-feiras, às 10 horas, Tainara Oliveira e Ana Calmó esperam por você em uma explosão de diversão. Aqui, na Rádio Câmara, 105.5.
Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, na sua FM 105.5 MHz.
É isso mesmo, Pedro, e você, amigo e amigo ouvinte, não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e também no YouTube, pelo portal www.tce.am.gov.br.
E como revelamos no início do nosso programa, hoje entrevistamos no Falando de Contas Paulo Renan Rodrigues da França, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas.
É isso mesmo, Pedro. Ele irá conversar conosco sobre o planejamento da SESEX para o ano de 2024 e também falará sobre alguns programas que já estão em desenvolvimento no controle externo do Tribunal.
Bom dia, Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo ao Falando de Contas.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
Vamos lá, doutor. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que o senhor apresentasse de forma resumida aos nossos ouvintes um pouco sobre a SESEX. É um braço tão importante do Tribunal de Contas, conhecido como atividade fim, né? Você poderia falar um pouco sobre quais são as missões da SESEX, como que ela funciona, o que ela representa para o Tribunal de Contas?
Certamente. A Secretaria de Controle Externo, eu diria que ela é um dos pilares que compõem o Tribunal de Contas. Ela é uma secretaria diretamente vinculada à presidência e ela é responsável por todo o planejamento envolvendo fiscalização, o controle. Então, eu diria que, numa linguagem mais simples, a SESEX ela faria esse meio de campo entre as unidades técnicas, que são as diretorias. Ela também representa o tribunal frente a outras instituições e também efetua o controle, o monitoramento e a supervisão técnica das unidades técnicas. Basicamente é isso. Quanto à importância da SESEX e para o tribunal, na verdade, a importância do controle externo para o tribunal, eu diria que controle externo é de uma importância primordial para a existência dos tribunais de contas. Constitucionalmente, o controle externo ele está a cargo do poder legislativo e conta com a expertise técnica e o auxílio dos tribunais de contas. Uhum. Então, controle externo e tribunais de contas, apesar de não serem sinônimos, eles se confundem. Então, é uma atividade extremamente importante para a sociedade e a SESEX, por meio dos seus auditores de controle externo e também os conselheiros substitutos e os procuradores de contas, todos eles integram essa função importante que é o controle externo.
Quer dizer, um cidadão fala Tribunal de Contas, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele é a questão da fiscalização e está ligado diretamente com a SESEX, né?
Certamente, certamente.
Bom, doutor, a gente sabe que um setor ele não trabalha sozinho, né? E a própria SESEX ela é dividida em vários setores que se interligam e são duas perguntas no caso, né? A primeira, de que forma acontece essa integração entre diferentes setores?
Bom, a SESEX, ela, dentro das atribuições regimentais dela, há algumas muito importantes relacionadas a essa interligação com os outros setores. Um exemplo muito claro é quando chega uma representação, uma manifestação, ela vai diretamente para a SESEX e a SESEX ela faz essa triagem e direciona as diretorias segundo as competências que elas possuem. Por exemplo, se chega algum processo relativo à arrecadação, diretamente a SESEX encaminha, primeiro faz a sua instrução e encaminha para DICREA, por exemplo, que é a diretoria de arrecadação. Ou se chega um processo relativo à tecnologia da informação, ela vai para a DICET e assim sucessivamente. Além do mais, a SESEX ela trabalha visando garantir que os setores eles tenham as suas demandas, tanto físicas, materiais, como de recursos humanos, totalmente supridas.
Uhum. As outras secretarias, elas, apesar de terem uma função, se você for pensar primeiramente, diferente da SESEX, por exemplo, a Secretaria de Tecnologia da Informação, ela já é ligada para a questão infraestrutural do trabalho do Tribunal de Contas como um todo, mas ela também age em parceria com a SESEX, né? Inclusive para a questão de, além de fazer a parte tecnológica do setor, também está atuando em outras frentes. Inclusive a gente vê a CETIM, por exemplo, dando suporte para as fiscalizações que a SESEX acabou de realizar, vamos demonstrar no caso da Blitz TCE, né?
Certo. Essa interligação entre os setores, especialmente das secretarias, eu percebo assim que há um crescimento dessa articulação. Especialmente no caso da CETIM, que você citou, atualmente a SESEX ela não faz nada sem ter essa parceria com a CETIM. Uhum. A CETIM ela comanda toda a parte tecnológica do tribunal. Então, assim, é imprescindível. Uhum. As outras secretarias, como a CGER, que é a Secretaria de Administração, a nova secretaria criada, que foi a CEGIN, a Secretaria de Inteligência, né? Todas elas estão trabalhando junto com a SESEX para elaborar, para propor projetos, para propor ações que impactem não somente a vida dos servidores ou do controle externo em si, né? A atividade do tribunal, mas que deem resultado para a sociedade. Um exemplo que você citou é a Blitz TCE, que é uma ação conjunta das diversas secretarias.
Perfeito. A gente vai falar já mais, logo mais, sobre a Blitz TCE com mais detalhes, mas pegando ainda esse gancho da integração entre as secretarias para fazer. São pilares que formam um todo, né? Isso, inclusive, vem como diretriz da Conselheira Yara, né, que assumiu recentemente a presidência do Tribunal de Contas. Falando nisso, como está sendo esses primeiros meses de gestão da Conselheira Yara e como é que está sendo o planejamento da SESEX para o ano de 2024?
Perfeito. Percebe-se um esforço da Conselheira de divulgar as ações do TCE. De que forma? Especialmente nas redes sociais. Há essa busca de que o jurisdicionado e a sociedade em geral, eles entendam e percebam a atuação do tribunal na sociedade como um todo, né? Então, assim, há essa busca para que as pessoas conheçam mais o TCE, façam mais parte do dia a dia da corte. Há projetos nesse sentido de aproximar o cidadão da Corte de Contas.
Uma maior participação mesmo.
Uma maior
ativa,
participação,
né?
Exatamente. Nesse primeiro momento eu ressaltaria isso, né? Eu ressaltaria essa diretriz institucional que, ainda que não esteja formalmente estabelecida, mas materialmente eu poderia dizer que trazer o cidadão para mais perto do Tribunal de Contas é um objetivo da Conselheira Yara. Há também um foco qualitativo, no seguinte sentido. O tribunal, durante bastante tempo, lidou com estoques de processos variados. Sim. Até o ano passado, a meta era reduzir esse estoque das prestações de contas anteriores a 2019. Uhum. Esse esforço ele foi alcançado e atualmente há uma mudança de foco para um foco qualitativo. Não somente no quantitativo de processos, mas na produção do TCE em termos de projetos mesmo. Projetos que avancem para a sociedade. Sim. Que a sociedade veja essa atuação do TCE na prática mesmo. Uhum.
O senhor acha que isso, no caso, vai se estender também para o próximo ano, né?
Exato.
Faz inova nesse ano qualitativamente e no ano que vem aperfeiçoa.
Exatamente. E isso impacta diretamente na outra pergunta que você fez sobre o planejamento da SESEX para esse ano de 2024. É um planejamento que tem como diretriz a normatização de uma série de atividades centrais para o controle externo, como o controle de qualidade das auditorias, das fiscalizações, também uma padronização de procedimentos de auditoria e dos documentos produzidos nessas auditorias. O esforço é que nós nos aliemos o máximo às normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASPs. E também uma melhoria na governança dos dados produzidos pelas diretorias. Atualmente, cada diretoria tem trabalhado de forma própria. Uhum. Então, a gente está tentando criar um mecanismo que cada diretoria converse com as outras. Né? Não seja algo meramente individualizar.
Uma espécie de padronização?
Uma espécie de padronização da atividade das diretorias, das fiscalizações, das auditorias. Então, assim, a palavra seria padronização.
Isso é algo bem complexo de fazer, né?
Exatamente. Atualmente, nós temos, dentro da SESEX, nós temos algumas funções específicas que lidam com essas questões. Eu mesmo trato de acordos, normas e procedimentos de controle externo. Uhum. Eu recebo, retomando até a pergunta anterior, eu recebo sugestões das diretorias e analiso e procedo a produção de minutas para a presidência analisar, entendeu? E também proponho que procedimentos, normas de controle externo sejam atualizados, sejam melhorados, etc., tudo visando a melhoria do tribunal.
Interessante, Aleph, como o Tribunal de Contas ele está sempre com essa diretriz de buscar inovar e melhorar dentro de si mesmo. Por isso que a gente acaba sendo destaque pioneiro em diversas coisas, né? Em diversos projetos e ferramentas que o próprio Tribunal de Contas lança e que geralmente não existiam nesse aspecto.
Exatamente. Bom, doutor, e na sua visão, quais são os principais desafios de atuar no controle externo em um estado como o nosso de dimensões continentais, né? Um estado tão grande quanto o estado do Amazonas?
Perfeito. Em termos logísticos, não é uma novidade de que os modais de transporte eles limitem um pouco o acesso imediato a alguns municípios, especialmente os mais distantes. Uhum. Por exemplo, há municípios que o acesso ele é feito através de outros municípios. O que por si só já é um grande desafio. Um exemplo é, se eu não me engano agora, o Atalaia do Norte. Um amigo meu fez uma auditoria lá na área de educação e ele precisou passar primeiro por outro município, pegar um carro e enfrentar uma estrada até o município de Atalaia do Norte. Então, assim, nem por avião chegar.
Geralmente estrada de terra, né?
Estrada de
terra.
Precisa
ir com um veículo específico, tracionado.
Exatamente.
Inclusive com mantimento.
Exatamente, exatamente. Então, esse é um desafio, assim, imediato que eu veria. O outro é em termos de cultura institucional. Ainda há uma falta de organização administrativa dos dados que as instituições públicas elas produzem. O que dificulta, por exemplo, o dever de publicidade. Uhum. Cada órgão, cada prefeitura acaba produzindo acaba fazendo a sua prestação de contas, vamos dizer assim, imediata ali no seu portal de transparência de uma forma diferenciada. Uhum. Exatamente porque muitas vezes esses municípios eles são afastados da capital. Cria-se uma espécie de cultura organizacional própria. Uhum. A despeito da legislação existente, das normas existentes, cada município, às vezes, eles têm essa cultura organizacional própria que acaba dificultando que os procedimentos de auditoria eles sejam replicados da mesma forma em municípios diferentes. Uhum. O Amazonas, eu costumo dizer, ele possui diversos outros Amazonas dentro de si. Um exemplo é Apuí. Apuí é muito diferente de Tefé, que é muito diferente de Iranduba, e assim sucessivamente. Eu acho que esses são dois pontos desafiantes para todo auditor de controle externo.
Doutor, como é que está a questão da comunicação de vocês com esses municípios, para um município que fique lá na fronteira? Como é que faz? Às vezes vocês entram em contato, o Tribunal de Contas inclusive desenvolveu o DEC, né, que facilita isso, tem buscado, mas eu imagino que ainda assim seja bem complicado. Né?
É, o principal problema é a internet. Uhum. Né? A internet de alguns municípios ainda é bastante precária, o que dificulta essa comunicação. Mas o tribunal tem tentado contornar essa dificuldade, criando grupos em WhatsApp. A propósito, até tem a proposta da criação de um fórum, de um portal, especificamente junto aos jurisdicionados, para tirar as dúvidas deles, para criar essa comunicação cada vez mais estreita com o jurisdicionado, apesar dessas dificuldades que eu já mencionei.
Perfeito. Pegando o gancho dessa última pergunta, o Tribunal de Contas, inclusive, já está no período de recebimento das prestações de contas anuais, né? As PCAs. De que modo que a CCEX recepciona essas PCAs e qual a importância, no caso dos gestores, de atentarem aos prazos? Lembrando que o prazo final para a entrega desse ano, porque assim, eles estão entregando de 2024 relacionado ao exercício de 2023.
Exato.
E eles têm até o dia 1º de abril.
Abril.
Correto?
Exato.
Qual a importância da entrega dentro do prazo? O que pode acontecer, por exemplo, com um gestor que passa esse prazo, não entrega tempestivamente?
Certo. Basicamente, as PCAs elas são recepcionadas através do sistema eletrônico, que é o DEC. É no DEC que o gestor ele tem um cadastro, primeiramente, no portal E-Contas. Ele vai utilizar o seu login e a sua senha para acessar o DEC na forma de jurisdicionado. E lá ele vai ter todo um passo a passo para realizar essa prestação de contas. Basicamente é isso. Quanto à importância de se atentar aos prazos, é porque assim, se você deixa de entregar a prestação de contas, uma série de sanções elas podem recair sobre o gestor. A entrega fora de prazo pode gerar multa ao agente que deu causa a esse atraso. Uhum. Ela pode também levar à instauração de uma tomada de contas especial, que nessa questão vai apurar os fatos, vai quantificar os danos, vai identificar os responsáveis. E, além do mais, consiste em crime de improbidade administrativa. Então, uhum, assim, é uma série de problemas que podem ser evitados se o prazo for respeitado.
Se ele for, por exemplo, condenado por improbidade administrativa e ter consequentemente a sua prestação de contas julgada irregular, o gestor pode, inclusive, ficar com problemas na justiça eleitoral.
Justiça,
correto?
Eleitoral, exatamente. Então, não deixe de cumpriu o prazo.
1º de abril.
Perfeito.
Exato. Fica a dica, né?
Fica a dica.
Bom, doutor, e como tem sido esse contato entre a CSEX e os jurisdicionados do tribunal? Existe alguma interação no sentido de tirar dúvidas e até mesmo planos para a criação de cursos com a ajuda da Escola de Contas? Porque, diferentemente do que muita gente acha, o Tribunal de Contas ele tem um papel pedagógico, né?
Exatamente.
Não punitivo.
Exatamente.
Então, ele dá várias oportunidades, dá cursos, dá orientações para que, né, os jurisdicionados tenham essa atenção com os prazos, né?
Ótimo. O secretário-geral de controle externo, Dr. Stanley, ele sempre fala que o Tribunal de Contas ele não é inimigo do jurisdicionado, ele é parceiro. Então, nós buscamos sempre essa agir pedagogicamente, né? E a sanção ela vem no último caso. A CSEX, ela, como eu já mencionei, ela está criando um projeto chamado Integrar TCE e Jurisdicionado, que visa criar esse portal que eu te falei, portal, fórum, para debater situações e obrigações acessórias do TCE. Quais são as obrigações que o TCE tem junto com o jurisdicionado? Quais são as obrigações que o jurisdicionado tem com o TCE? Principalmente também para debater questões que impactem diretamente a vida do jurisdicionado. A gente não quer causar entraves na vida dessas pessoas. Mas também...
Certo. A gente tem falado bastante de jurisdicionado. Eu queria que você só explicasse para o nosso ouvinte que jurisdicionado, o que significa?
Beleza. O jurisdicionado, ele seria aquele que recebe a...
Mexeu com o dinheiro um dinheiro público.
Mexeu com o dinheiro público.
Virou jurisdicionado.
A atuação do tribunal, ela incide sobre o jurisdicionado. O jurisdicionado, ele tem obrigações, como a gente estava falando agora, de prestação de contas. Ele é alguém que administra esse recurso em prol da sociedade. Então, o tribunal ele vai agir, vai utilizar os seus diversos mecanismos para lidar com essas pessoas. Em relação ao integrar TCE e unidades jurisdicionadas, esse projeto está no forno, está em processo de planejamento, construção, e a ideia é realmente ter essa relação mais estreita com o jurisdicionado. Em relação a cursos, a Escola de Contas ela está em fase de planejamento para o ano letivo, e sem dúvidas haverá cursos especificamente direcionados ao jurisdicionado, como é tradição do Tribunal de Contas. E não somente na capital, mas também no interior.
Perfeito, doutor. Agora, falando sobre um programa recente, saiu do forno, inclusive, fez a segunda inspeção in loco recentemente, o Blitz TCE. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre o que é esse Blitz TCE e qual é o diferencial dele com relação, por exemplo, às outras fiscalizações que a SESEX comumente realiza.
Ótimo. A Blitz TCE ela é um modo de operação que se insere naquilo que é conhecido como controle concomitante. Na, digamos assim, literatura relacionada à área de controle, existe ao menos três tipos de controle. O controle prévio ou preventivo, uhum. O controle concomitante e o controle a posteriori. Segue uma lógica, né? Uhum. O controle concomitante, ele visa agir ou, melhor, monitorar a ação que porventura esteja causando dano ao erário público, à sociedade. Surgiu essa necessidade do TCE ter uma abordagem mais célere, uhum. e efetiva às demandas que chegam ao tribunal. As situações de elevada gravidade, o grande exemplo são as duas blitz realizadas na área da saúde, que é uma área crucial que impacta a vida de muitas pessoas. Então, assim, o diferencial da Blitz TCE é adotar uma fiscalização muito mais presente, muito mais atuante, que de fato o cidadão ele veja o tribunal atuando ali imediatamente, não deixando para depois, entendeu?
Inclusive estabeleceu o tempo de resposta bem curto, né, para deixar isso mais célere possível.
Exatamente. A portaria 001 de 2024, ela traz os detalhes sobre a Blitz TCE. Mas em termos gerais, são recebidas denúncias. Uhum. Qualquer cidadão pode efetuar essas denúncias. Essas denúncias elas passam por um processo de triagem, não é qualquer coisa que vai ser levada adiante. Uma vez identificada a irregularidade através dessa triagem, os técnicos, a comissão, os membros da comissão da Blitz TCE terão 48 horas para formar uma opinião e, depois disso, vistoriar, uhum. o local de ocorrência, né? Aí depois todo um rito é traçado. Se a comissão ela entender que naquele momento é pertinente emitir-se uma notificação ou um alerta ao gestor, ele fará. Também é dado não mais do que 24 horas para que o gestor ele se manifeste, ele apresente a sua defesa. Então, assim, é um rito sumaríssimo, né? Visando realmente dar celeridade para que situações que estejam ocorrendo graves, elas tenham tenha sido dada a importância devida a essas situações.
Perfeito.
Doutor, e falando sobre, inclusive, a Blitz TCE, né? Até o momento, duas unidades de saúde, né, já foram inspecionadas pelo programa. Há uma expectativa para que mais locais sejam visitados para além da área da saúde?
Com certeza. As unidades especializadas do controle externo, as diretorias em geral, elas já foram avisadas que elas precisam identificar situações específicas que impactem a população. Então, assim, se determinada situação está ocorrendo e tem uma certa gravidade que demande uma atuação mais célere do TCE, isso vai ser abordado via Blitz TCE. Então, assim, além dessas denúncias que chegam ao tribunal, o tribunal de ofício também pode ir para cima dessas situações. Logo, áreas como educação, como meio ambiente, licitações e contratos e demais outras áreas que o tribunal ele atua fazem parte do escopo do programa.
Perfeito, doutor Paulo. Eu gostaria de agradecer a sua participação conosco hoje aqui no Falando de Contas, no retorno do programa Falando de Contas para o ano de 2024. Inclusive, ainda mais tratando de um assunto tão importante que interessa diretamente ao cidadão, que é a questão da fiscalização. Ainda mais com esse novo programa que dá uma resposta de forma bem séria, né, Aleph?
Com certeza.
Obrigado a todos e estamos sempre disponíveis aí para prestar mais informações à sociedade.
Perfeito. A gente agradece de novo, doutor, aqui pela sua disponibilidade de tempo, por ter dado essa aula para a gente sobre o controle externo. E já abrimos o convite, caso tenha alguma novidade durante a gestão da Conselheira Iara. Bom te ouvindo, Pedro. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp 98815000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Vamos a mais notícias.
É isso mesmo, Pedro, porque cinco boas práticas de fiscalização e controle do TCE Amazonas são destaque entre tribunais do país. O nosso repórter Lucas Silva traz mais informações.
Cinco boas práticas adotadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas ganharam destaque em levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e foram incluídas em um e-book lançado durante o Diálogos da ATRICOM, evento promovido pela Associação em Brasília, com a participação de membros de todos os tribunais de contas do país. Com o reconhecimento, as boas práticas da Corte de Contas do Amazonas passam a ser modelos de atuação às demais instituições públicas, e podem ser replicadas especialmente pelo sistema de controle externo. As boas práticas do TCE Amazonas seguem sendo realizadas ao longo da gestão da conselheira Iara Amazônia Lins dos Santos. Do tribunal, foram destacadas as iniciativas inéditas e inovadoras da criação da ouvidoria estudantil, a implantação do sistema de integridade e controle, a avaliação formativa em ambiente virtual assíncrono, desafios e oportunidades, a implantação do sistema de geração de energia solar e a auditoria operacional e ambiental em sistemas públicos de abastecimento de água do Amazonas. As boas práticas da Corte de Contas foram reunidas a partir de análises do projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais, uma iniciativa essencial para o aprimoramento do controle externo. Segundo a ATRICOM, foram identificadas práticas exemplares que não apenas elevam o padrão de atuação dos tribunais, mas também contribuem significativamente para a eficiência e a transparência na gestão pública. As boas práticas abordadas abrangem diversas áreas, desde inovações tecnológicas até estratégias de capacitação e fiscalização, refletindo a diversidade de iniciativas adotadas pelos tribunais para enfrentar os desafios contemporâneos. O Sistema de Integridade e Controle na Corte é uma iniciativa da Presidência do Tribunal, que tem como objetivo promover o aculturamento de todos os servidores do órgão quanto às condutas éticas esperadas no exercício do cargo ou da função pública, buscando a conscientização sobre o necessário combate à prática de irregularidades, infrações disciplinares, fraudes ou quaisquer formas de corrupção. O projeto Ouvidoria Estudantil, idealizado pelo conselheiro Érico Desterro, teve as atividades ampliadas pelo conselheiro Josué Cláudio Neto no biênio 2022-23 e visa promover a participação dos alunos no ensino fundamental das escolas públicas municipais no controle social, pressupondo assim a efetiva participação da sociedade na forma do Grêmio Estudantil das Escolas Públicas, não só no auxílio da gestão, mas também no desenvolvimento de projetos no âmbito escolar. Já no biênio 24-25, o projeto Ouvidoria Estudantil será coordenado pelo atual ouvidor do TCE, conselheiro Mário de Mello. A avaliação formativa em ambiente virtual assíncrono, desafios e oportunidades é um projeto desenvolvido pela Escola de Contas Públicas, iniciado pelo conselheiro Mário de Mello de forma inédita entre os tribunais brasileiros para implantar um ambiente de aprendizagem assíncrono no Google Classroom, de forma que fosse possível fazer uma avaliação contínua e formativa com interação, bem como a elaboração de um design instrucional voltado para as necessidades específicas de aprendizagem. Atualmente, o projeto será executado durante a gestão do conselheiro Júlio Pinheiro como coordenador da Escola de Contas. A implantação do sistema de geração de energia solar foi iniciada em 2021, com a instalação de 1.988 painéis fotovoltaicos numa superfície de quase 4 mil metros quadrados, instalados na cobertura dos três prédios que integram o complexo e o estacionamento do Tribunal de Contas Amazonense. O projeto atende às diretrizes do planejamento estratégico da instituição e das metas da Agenda Ambiental na Administração Pública, a Agenda A3P, da qual o TCE é signatário desde agosto de 2019. A Auditoria Operacional e Ambiental em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água do Amazonas foi realizada em 17 sistemas, a partir de um planejamento, cronograma e plano de auditoria aprovados pela Presidência do Tribunal em 2015. A auditoria foi coordenada pelo Departamento de Auditoria Ambiental, com apoio da Secretaria-Geral de Controle Externo.
Auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, é empossado no Conselho Fiscal da Audicom. A repórter Flávia Rezende traz as informações.
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, foi empossado como suplente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom. A cerimônia de posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal foi realizada na Sala de Sessões do Tribunal de Contas da União, em Brasília. Também foram empossados a nova presidente, Milene Cunha, do Tribunal do Pará, o vice-presidente Marcos Benquerer, do TCU, a secretária-geral Jaqueline Jacobsen, do Tribunal do Mato Grosso, e demais diretores da Audicom para o biênio 2024-2025. Em seu primeiro discurso como presidente da Audicom, Milene Cunha, do Tribunal do Pará, disse que esta nova gestão será pautada pela colaboração, diálogo e inclusão. O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, já ocupava o cargo no biênio 2022-2023, quando atuou como titular no Conselho Fiscal da Audicom. Neste novo biênio, foi novamente escolhido para compor a chapa encabeçada pela conselheira substituta do TCE do Pará, Milene Cunha, presidente da associação. A Audicom é uma associação civil de âmbito nacional que tem associados nos tribunais de contas e nas unidades federativas. Seu objetivo principal é a defesa dos direitos, atribuições, garantias e prerrogativas dos ministros e conselheiros substitutos para o exercício da judicatura de contas.
Equipes do programa Blitz TCE realizam inspeção na FCCOM. A nossa repórter Tereza Pinheiro traz mais informações.
Em continuidade às ações de fiscalização do programa Blitz TCE, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou uma inspeção presencial na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, zona centro-oeste de Manaus. O objetivo foi identificar problemas de ordem administrativa que estejam afetando as atividades da instituição, que é tida como referência no diagnóstico e tratamento do câncer em toda a Amazônia Ocidental. Entre os problemas no pronto atendimento ambulatorial, na expedição de laudos clínicos, de infraestrutura, entre outros. A partir das informações coletadas, será feita uma instrução processual com foco na rapidez para que em 48 horas um posicionamento possa ser tomado, caso necessário, por parte da Corte de Contas Amazonense. Também participaram da Blitz os secretários de Inteligência, Sérgio Fontes, e de Tecnologia da Informação, Alain Bezerra, além do chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Luciano Simões de Oliveira. O objetivo da Blitz TCE não é punir, mas sim fazer com que a engrenagem da administração pública funcione adequadamente. Apesar de as duas primeiras blitz terem sido feitas em unidades de saúde, o programa deve realizar fiscalizações também em outros âmbitos, como a educação, saneamento, obras públicas, entre outros. O programa Blitz TCE permite ao Tribunal de Contas do Amazonas uma atuação imediata diante de irregularidades eventualmente detectadas. O programa é desenvolvido com colaboração com as secretarias de inteligência e de controle externo do TCEAM e visa possibilitar a adoção de medidas eficientes para evitar danos ao patrimônio e interesses públicos. Denúncias podem ser feitas por WhatsApp por meio do número 99199-5518 ou pelo e-mail blitz@tce.am.gov.br.
Para você que sintonizou agora o seu rádio na 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para as nossas últimas notícias do dia.
É isso mesmo, Pedro, porque diárias recebidas por vereadores e servidores de forma irregular levaram os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas a reprovar as contas do exercício de 2020 da Câmara Municipal de Humaitá, com determinação para que o então gestor responsável, Luiz Alexandre Rogério de Oliveira, devolva o total de R$ 63.600 aos cofres públicos.
A decisão unânime foi proferida na manhã de quarta-feira, durante a quarta sessão ordinária do Tribunal Pleno.
Em seu voto condutor, o conselheiro relator Josué Cláudio Neto destacou indícios de remuneração indireta dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Humaitá com diárias pagas mensalmente, com valores semelhantes e sem relatórios de viagens, bilhetes de passagem aérea, locação de veículos ou outro comprovante de deslocamento, no total de R$ 50.200 que devem ser devolvidos aos cofres públicos.
O gestor foi multado ainda no valor de R$ 13.600 pelo descumprimento dos prazos do envio do relatório de gestão fiscal, além de irregularidades no limite de gastos com o Poder Legislativo. Os valores devidos podem ser pagos em até 30 dias, período em que também será possível a interposição de recurso.
As contas de 2022 da Câmara Municipal de Altazes foram julgadas regulares com ressalvas, com aplicação de R$ 17.000 ao responsável Marclei Lima de Araújo, devido a atrasos na publicação do registro de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e ausência do terceiro quadrimestre, além da remessa fora do prazo dos balancetes mensais de janeiro, maio a julho, setembro e dezembro do mesmo ano.
O gestor também possui 30 dias para efetuar o pagamento ou para recorrer da decisão do Tribunal Pleno.
Ao todo, os conselheiros apreciaram 57 processos durante a quarta sessão ordinária e a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins convocou a próxima sessão para o dia 27 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã.
E a última notícia do dia, mas não menos importante.
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Assis Correia Pinheiro, que é presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa, esteve reunido na última quinta-feira com o governador do Acre, Gladson Camelli, para apresentar uma proposta de elaboração de um plano de educação ambiental para a Amazônia, a ser desenvolvido em conjunto com os demais estados.
Júlio Pinheiro está à frente de um movimento de sensibilização junto aos governadores para questões ambientais, como a erradicação dos lixões. Além disso, o conselheiro quer aproveitar a atmosfera da 30ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, a ser realizada em Belém em novembro de 2025, para alavancar debates e impulsionar a efetivação de projetos.
Segundo ele, a COP vai ser a oportunidade e o estado do Pará a porta de entrada dessa oportunidade para os estados da Amazônia.
Ainda segundo o conselheiro, os tribunais de contas têm atuado de forma diferenciada a partir da Constituição de 1988, que conferiu o status de constitucional à proteção do meio ambiente.
Bom, e você está ouvindo o Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
E você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar um e-mail para comunicação@tce.am.gov.br. Mas estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela web rádio Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência dessa sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
Finalizamos a edição de um Falando de Contas que tem a coordenação de Mariana Sodré e de Anne Brissol. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial à presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, a conselheira Yara Amazônia Lins, e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela web rádio.
Um bom final de semana a Pedro e Teuvino e, é claro, a vocês ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM. Fiquem
tchau, tchau.
Todos com Deus e tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.